Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Estamos juntos reunidos novamente aqui para escutar da palavra de Deus e que Deus possa estar também falando ao seu coração. Como você está vivendo a sua vida? Qual é o propósito da sua vida? É uma das perguntas que nós estaremos hoje nos fazendo neste tema. E assim, para começarmos, vamos continuar a louvar a nosso Deus, agradar aquele que nos criou.
Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar.
Iniciando o tema dessa mensagem, gostaria de ler um versículo ou uma passagem bíblica onde diz sobre uma mulher a quem Cristo a encontra em um poço buscando por água. A mulher samaritana que nós encontramos em João, no capítulo 4, era uma mulher que estava numa situação da qual não era coerente com aquilo que era a vontade de Deus. Ela estava no meio do dia, na hora mais quente do dia, o texto vai dizer, indo buscar água para a sua residência. Algo que provavelmente não era comum alguém sair na hora mais quente do dia para buscar água. Mas aquela mulher, ela estava indo porque ela provavelmente não queria contato com ninguém outro. E o texto vai dizer que Jesus, ao encontrá-la, pergunta se ela poderia dar água para ele. Mas para a situação daquela conversa era que Jesus, sendo judeu, na verdade, não estaria ali para conversar com um samaritano. Ou melhor, samaritanos não conversavam com judeus, nem judeus conversavam com samaritanos, porque se consideravam povos inimigos. Embora a sua raiz fosse a mesma, ali existia algo que estava bloqueando conversa. E esse bloqueio, então, Jesus quebra e pede a ela, me dê água dessa fonte para que eu possa tomar. A mulher responde, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Então a mulher, intrigada, pergunta, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui então estava essa conversa onde que a samaritana talvez se perguntou, mas o que esse senhor quer dizer com água eterna? Mas Cristo então se revela pedindo, você gostaria de saciar a sua sede de água viva da eternidade? Então a mulher diz a ele, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aqui nós vemos que a samaritana ainda está pensando na vergonha da qual ela está tendo, que buscar todo dia ou todas as vezes somente nesse horário, o horário mais quente do dia. E então Jesus, para confrontá-la com aquilo que ela tem de errado na sua vida, a fim de que ela também pudesse ser sarada disso, ele diz a ela: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: eu não tenho marido. E Jesus, já sabendo disso, ele responde a ela: você disse bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E então essa mulher olha com os olhos talvez arregalados ali para Jesus, espantada, dizendo: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Um profeta diante daquela mulher samaritana estava ali naquele lugar, naquele poço, e não em Jerusalém, na cidade santa, mas ali próximo dela estava um profeta, alguém que podia dizer a ela aquilo que ela precisava entregar a Deus. Foi aí então que Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, creia em mim. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu imagino agora Jesus olhando nos olhos daquela mulher, que está talvez raciocinando aquilo que ela acabou de ouvir. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, em espírito e em verdade. E a pergunta que eu gostaria de fazer agora é: como você tem buscado a Deus? Como você tem adorado a Deus? Tem adorado a Deus somente indo a cultos? Ou você tem buscado a Deus diariamente em espírito e em verdade? Aquela mulher samaritana provavelmente se perguntava: se eu tenho tantos erros, qual é o propósito da minha vida? Jesus deu a ela o propósito: adorar a Deus em espírito e em verdade. Aonde existia antes um bloqueio, que não poderiam chegar até Jerusalém, ali agora ela poderia alcançar e adorar a Deus em espírito e em verdade. E para nós, para você que está ouvindo, para eu aqui no estúdio, nós temos uma mensagem que podemos ter a certeza de que nós fomos planejados para agradar a Deus. Em Apocalipse 4:11 vai dizer: tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. E ainda em Salmo 149, versículo 4 diz: o Senhor está contente com o seu povo. Quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade, nós estamos realmente indo atrás daquele a quem nós queremos que se agrade de nós. E por isso nós fomos planejados para agradar a Deus. Desde o momento em que você chegou a este mundo, Deus, lá no céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você existisse, e a sua chegada deu a ele um enorme prazer. Deus não precisava criar você nem a mim, mas ele decidiu nos criar para a satisfação dele. Nós existimos para o benefício, para a glória, para o propósito e prazer de Deus. Assim também aquela mulher, que ao então beber da água da vida, que é Jesus Cristo, lhe é tirado aquilo que era de vergonha, para então ser transformada por Deus, para então transformar a sua casa, o seu lar, a fim de que possa ser abençoado, abençoada no seu dia a dia, no seu propósito de vida. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da nossa vida. Quando nós entendermos plenamente essa verdade, nós não vamos querer voltar e nos sentir insignificantes, porque isso prova que nós temos o valor. Se nós somos tão importantes para Deus, e se Ele nos considera valiosos o suficiente para nos manter com Ele por toda a eternidade, como nós poderíamos ser mais importantes do que já somos? A Bíblia diz em Efésios 1:5 que Ele nos predestinou para sermos filhos adotados por Jesus Cristo, para Ele mesmo, segundo a vontade dEle. E um dos maiores dons que Deus nos concedeu foi a capacidade de apreciar, de sentir também o prazer na vida. Para isso, Ele nos fez com os sentidos dentro do nosso corpo. O paladar, o tato, o olfato. Ele nos deu emoções, a fim de que nós também pudéssemos ter prazer no propósito da vida, que é agradar a Ele. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte, apenas viva, mas que viva com abundância também. E o motivo pelo qual Ele nos faz assim poder sentir prazer é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E muitas vezes a gente esquece que Deus também tem emoções. Imaginamos que talvez Deus esteja lá no seu trono, bem distante de nós, mas então nós podemos ver que na própria Bíblia, Deus se mostra presente com a humanidade e tem a sua emoção também ali, junto com ela. Ele possui sentimentos e são sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, fica irado, ele sente compaixão, ele também sente piedade, tristeza e bem como também alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, ele sente prazer e ele desfruta da sua obra e da sua criação. A mulher samaritana, por exemplo, é alguém a quem Deus diz: "Ei, eu quero me alegrar contigo porque estou triste com aquilo que você tem vivido, assim como você está triste na sua vida. Então, eu gostaria que você também fosse minha ou pertencesse a mim, porque eu me agrado de ti." A Bíblia diz: "O Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor." Como a mulher samaritana, que lá em João 4:28 diz: "A mulher então deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: 'Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo?'" Eu imagino Jesus ali com tanta felicidade, talvez lágrimas nos olhos, olhando para aquela mulher e vendo que ela o reconhece como o seu Senhor, o reconhece como aquele que vai salvá-la. Então qualquer atitude que agrade a Deus é um ato de adoração. E a adoração é muito mais do que somente música, somente louvores. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Eles dizem: "Em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois o ensinamento." Esse é um grande mal entendido, na verdade, porque todos os momentos do culto, eles são um ato de adoração. Então, quando você vai a um culto, tenha certeza de que tudo ali é para adorar a Deus. Seja a oração, a leitura da Bíblia, as músicas, o silêncio, a palavra, a oferta, a saudação e tudo aquilo que faz parte é para adorar a Deus. Então qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. E o propósito então planejado é agradar a Deus, é adorar a Deus. E assim, aquilo que eu fizer vou estar agradando a Deus, será um louvor, será uma adoração. E a adoração ela não é algo para o meu benefício próprio, mas quando nós adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. Se alguma vez você pensou assim: "Nossa, esse louvor que a gente cantou ali, eu não aproveitei nada daquilo que foi cantado hoje no culto ou em alguma ocasião." Então tenha certeza de que o que você fez não foi adorar a Deus, porque os teus motivos foram por motivos errados. A adoração não é para nós, é para Deus. E é claro que na maioria dos cultos de adoração a Deus, ela também contém elementos de comunhão entre os irmãos, edificação e evangelização. E, portanto, podemos dizer que a adoração não é parte somente da nossa vida, mas ela é a nossa vida. Na Bíblia diz: "Estejam sempre na presença dele e cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol." Isso, vários salmos nos dizem isso. E quando a gente lê isso, desde o nascer até o pôr do sol, significa que continuamente no meu dia eu vou estar adorando a Deus. Como vou estar fazendo isso? Se tudo aquilo que eu fizer agradar a Deus, então eu estarei adorando a Ele. Ah, mas até mesmo tomar uma xícara de café? Com certeza, eu sou alguém que tenho prazer em estar tomando uma xícara de café. E em todas as vezes que eu tenho uma xícara em minhas mãos, tomando esses goles de café, eu posso dizer: "Deus, obrigado porque aqui o Senhor também se mostra presente, se mostra sua graça, o Senhor se mostra sendo o dono de toda a criação e eu quero te adorar. Obrigado que eu posso, com o meu paladar, estar também provando daquilo que o Senhor nos dá." Então, como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Simplesmente fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a sua atividade, durante aquilo que você diz. A Bíblia também vai nos dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Que a nossa vida diária seja as partes comuns, dormir, comer, trabalhar, passear, seja o presente, seja o futuro, que a gente possa nos apresentar diante de Deus como uma oferta que agrade a Ele, que o nosso trabalho seja adoração a Deus, que a nossa caminhada seja adoração a Deus, que o nosso conversar com amigos, conversar com nossos parentes, com os nossos familiares, seja agradar a Deus. Que quando eu chegar na minha casa, puder sentar em alguma cadeira da qual eu tenho conforto, que ali eu possa estar lembrando de agradar a Deus, agradecendo Ele também pelo meu esforço que eu pude fazer durante o dia, a força que Ele me deu para que eu pudesse trabalhar. E eu quero continuamente agradar a Deus, continuamente adorar a Deus. Então eu vou entender que o propósito da minha vida, tudo aquilo que eu fizer, vai fazer sentido quando eu decidir que tudo aquilo que eu faço agrada a Deus e deve agradar a Deus. E com isso, então, implica em minha vida de que eu devo ter cuidado com algumas coisas. Cuidado para que eu não me apegue a bens materiais, para que eu não venha me desviar e ficar continuamente preso a vícios, que eu tenha o entendimento de que a minha vida não é um vazio existencial. E que com esse vazio existencial eu estarei com medo da morte, com medo do fracasso, com medo de doenças, com medo da velhice. Sabe, isso são coisas que consomem a nossa vida e tiram de nós o propósito da nossa vida. Quando eu também não tenho propósito na minha vida, eu percebo que eu tenho uma preguiça de viver, eu tenho desinteresse pela vida. Nós não nos entusiasmamos mais em explorar coisas novas, a nossa criatividade, aquilo que Deus nos deu, a natureza, e enxergar nela também quanta beleza que nós podemos encontrar. Quando nós trabalhamos, trabalhamos com ansiedade, queremos logo chegar em casa, vivemos sobre o estresse, e quando isso acontece, então cresce o medo de nós não sermos amados, de nos sentirmos como um ninguém perante a nós mesmos ou aos outros. Porque cresce o nosso estado de raiva e também aumenta a minha maneira de autocrítica, me comparando com outros. E se eu começo a me comparar com outros, então eu deixo de lado aquilo que Cristo já colocou na minha vida. Cristo dá o seu Espírito Santo para nos conduzir, e através do Espírito Santo nós vamos ser transformados. Mas não para ficarmos nos comparando com os nossos irmãos, com as outras pessoas, mas sim para enxergar em Cristo e sermos por Ele transformados. Quando nós não temos um propósito em nossas vidas de agradar a Deus, nós nos apegamos às coisas erradas, nós adoramos as coisas erradas e, no entanto, sentimos-nos frustrados ao perceber que a felicidade não está em nada daquilo que estávamos preenchendo, o vazio que somente Deus pode preencher. Por isso, o propósito da nossa vida deve ser continuamente agradar a Deus, porque é para isso que fomos planejados, para isso que Ele quer o contato. E que essa seja a mensagem, então, para levarmos para a nossa vida. Que eu possa refletir que eu, que você, nós fomos planejados para agradar a Deus e que Ele tem tanto amor por nós, que quer estar conosco, sorrindo conosco, chorando conosco, em nossas emoções. O Senhor está contente com o seu povo, de Salmo 149:4. E ainda que a gente possa meditar, qual tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus, a fim de que eu possa agradar a Deus em todo o tempo? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e assim a gente quer continuar louvar ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é grande e tem amor por nós.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe!